Respondem-se sentando de um lado ou do outro, como entenderem.
Para o comando.
Senhores deputados, estamos em condições de iniciar esta audição. Eu queria para os nossos convidados relembrar que temos uma grelha com 10 minutos iniciais a distribuir como pelos dois representantes que terão acordado previamente. Cada grupo parlamentar porá questões durante 5 minutos, cada grupo parlamentar, e depois no final haverá 15 minutos que os senhores membros dos sindicatos e da Comissão de Trabalhadores distribuem entre si. Portanto, acordada esta grelha, estamos em condições de poder iniciar a audição. Eu pergunto quem é que inicia. Eu não sei se convencionaram quem é. Carlos Felizardo, da Comissão de Trabalhadores. Então, faz favor.
Boa tarde. Nossos cumprimentos. Nós já falámos genericamente sobre esta matéria com a maior parte dos grupos, ou com todos os grupos parlamentares. Por isso, as matérias que enquadram o Céu Único 2, o quadro do Céu Único 2, já foi, grosso modo, apresentado. Daí que nós hoje iríamos fazer uma pequena apresentação de resumo. E depois discutiríamos as matérias que os senhores considerarem importantes, dado que já existe, nomeadamente, um até parecer da própria Comissão de Economia sobre esta matéria. Com certeza. Eu passo aqui a palavra ao meu colega Nuno Simões, que vai fazer essa apresentação.
Ora, boa tarde. Agradecer para já a oportunidade que nos dão de podermos apresentar os nossos argumentos relativamente ao pacote CES 2+, e as razões pelas quais os representantes dos profissionais do setor da aviação na Europa contestam esta proposta, tanto a metodologia de construção do CES 2+, como o resultado final, tal como foi apresentado pela Comissão Europeia. Acrescentar o facto de que os trabalhadores do setor não são os únicos a rejeitar esta proposta, pois tanto as empresas prestadoras dos serviços de navegação aérea contestam a maioria das medidas, assim como os Estados-membros, como foi possível observar na última reunião informal dos Ministros de Transportes em Vilnius, onde a maioria dos Estados rejeitaram a proposta, até porque é essencialmente desnecessária, pois já existe legislação europeia suficiente para construir o Céu Único, traz custos adicionais, altera de forma significativa a participação e capacidade de intervenção dos Estados-membros em todo o processo decisório e, finalmente, põe em causa a segurança de uma forma que nós contestamos. Dividiremos esta apresentação em duas grandes áreas. Por um lado, a análise dos pressupostos com que a Comissão Europeia justifica a necessidade deste pacote e, por outro, as consequências para Portugal e para o setor em toda a Europa. Em primeiro lugar, explicar que a maneira como a Comissão Europeia justifica a necessidade do pacote CES 2+, está essencialmente baseada em números manipulados ou mesmo falsos, pois os dois pilares da argumentação da Comissão Europeia são que o sistema ATM na Europa é ineficiente e está fragmentado, e esta contribui para a sua ineficiência. Abro aqui um parênteses para dizer que em toda a comunicação feita pela Comissão Europeia, que sustenta e justifica o pacote CES 2+, nem por uma única vez a Comissão se refere que o objetivo da proposta é aumentar a segurança na aviação na Europa. Refere-se sistematicamente às questões de eficiência e custos, o que demonstra logo à partida que o foco da Comissão está completamente errado, pois a grande mais-valia que o setor da navegação aérea traz à cadeia de valor do transporte aéreo é a segurança e a percepção da segurança que os passageiros na Europa têm. É bom relembrar que a Europa tem os padrões mais elevados de segurança na gestão de tráfego aéreo. Os argumentos que sustentam este pacote são basicamente falsos e com números manipulados. Não é verdade que o sistema europeu seja mais ineficiente e tenha números piores do que os dos Estados Unidos, como mais à frente se verá. Os custos e os atrasos são hoje mais baixos do que alguma vez foram. A Comissão afirma insistentemente que os voos são mais longos, em média, 42 km do que deveriam ser. Nesse sentido, há que relembrar que desde 2009, Portugal foi pioneiro na implementação do espaço Free Route, que permite a qualquer companhia voar de forma direta entre o ponto de entrada e o ponto de saída, gerando eficiências na ordem dos 100% e contribuindo significativamente para a redução das emissões no espaço aéreo europeu. A NAV foi pioneira e, nesse sentido, não há razão nenhuma para que essa crítica seja aplicada a Portugal. A Comissão também afirma que é necessário impor a cooperação entre os Estados por motivos de ordem operacional. É preciso dizer que, antes do projeto ser único existir, já os Estados e as entidades que geriam a navegação aérea, desde sempre, tinham entre si acordos de cooperação, quer a nível operacional, quer em níveis superiores, para permitir uma melhor eficiência da operação. Por exemplo, Portugal e Espanha têm desde há muitíssimos anos espaços dos respectivos países que estão delegados ao prestador de outro país, exclusivamente por motivos operacionais e para melhorar o desempenho. Não foi, pois, preciso o céu único, nem certamente este pacote ser dois mais, para que Portugal e Espanha fizessem isso. Portanto, há um conjunto de argumentos que necessitam de ser desmontados, porque a Comissão está errada. Não se justificam de maneira nenhuma a aplicação deste pacote, e as suas premissas estão incorretas. Avançamos, portanto, para os aspectos mais relevantes e daquilo que nós discordamos relativamente à implementação da atual proposta SES2+. Em primeiro lugar, referir um aspecto absolutamente relevante também para Portugal, como país periférico da União Europeia, que é o desmantelamento dos prestadores de serviço de navegação aérea. A Comissão Europeia não só pretende implementar objetivos de desempenho a nível europeu, com os quais não discordamos em si o conceito, discordamos em si no nível e na forma como têm vindo a ser colocados por serem completamente irrealistas. Mas, independentemente disso, a Comissão não só aponta o quadro de desempenho, mas depois diz duas coisas contraditórias. Por um lado, justifica que a proposta irá permitir aos Estados arranjarem formas flexíveis de atingirem os objetivos, deixando às empresas a liberdade de o fazer. E, por outro lado, cria uma proposta legislativa que obriga os Estados a ir num determinado sentido, nomeadamente o desmantelamento dos seus prestadores de serviço de navegação aérea. Um prestador de serviço de navegação aérea, como a NAV Portugal, presta vários serviços que são complementares e todos eles integram a cadeia de segurança. Todos estes elementos são interdependentes entre si e são os elos de ligação entre eles, dentro da mesma empresa, que reforçam a cadeia de segurança. A Comissão vem obrigar, de forma compulsiva e mandatória, ao desmantelamento desta cadeia de segurança, ao desmantelamento das próprias empresas, à separação dos serviços e, com isto, destruir toda a cadeia de segurança da aviação. Conjugado com este processo de desmantelamento, corre lado a lado uma proposta de centralizar parte destes serviços e temos aqui, portanto, um resultado final que significa separar as empresas em várias áreas de atividade. No caso da NAV Portugal, ficaria apenas a área do controle de tráfego aéreo. Essa, a Comissão diz que é intocável. Mas, relativamente aos restantes serviços que apelida serviços auxiliares, pretende centralizar alguns na Europa. Isto para Portugal, além da própria Comissão reconhecer na avaliação de impacto da proposta uma perda de cerca de 9.400 postos de trabalho na Europa, significa que no caso da NAV Portugal, havendo grosso modo cerca de 600 postos de trabalho ligados a estes serviços auxiliares, com a separação e fragmentação da empresa e com a centralização desses serviços, muitos destes postos de trabalho serão potencialmente deslocalizados e perdidos em Portugal. Importa referir que a grande maioria destas funções são altamente diferenciadas e especializadas, perdendo-se igualmente competências e capacidade interna. E, portanto, Portugal deixaria de prestar esse serviço e a NAV Portugal, inclusive, passaria a ter de pagar por eles. Com a separação de serviço e a sua centralização, que necessariamente vai acontecer, é a deslocalização de postos de trabalho para outro qualquer ponto na Europa, e isso é preciso dizer que as receitas dos prestadores de serviço de navegação aérea, tal como a NAV Portugal, estão diretamente ligados com o nível de serviços que presta. Ou seja, 85% no caso da NAV Portugal são exportações de serviços prestados a entidades estrangeiras e, como contrapartida, a NAV recebe dinheiro por esses serviços. É, portanto, dinheiro que entra em Portugal. Se esses serviços terminarem em Portugal e forem deslocalizados para países terceiros, esse dinheiro deixa de entrar em Portugal e é o nível de exportações que se perde. Um segundo aspecto tem a ver com a questão de soberania, mais concretamente a autonomia que cada Estado-membro tem relativamente à gestão do seu espaço aéreo. Ao contrário do atual pacote CES2, a Comissão Europeia, neste pacote, pretende obrigar, no caso português, à integração da Região de Informação de Voo de Santa Maria, no Céu Único Europeu. Vale a pena relembrar, independentemente dos méritos ou deméritos que a inclusão da Região de Informação de Voo de Santa Maria possa ter, e não é aqui o espaço para o avaliar, mas independentemente da avaliação que se possa fazer da decisão que o Estado português tomou, depois de aconselhado pela NAV, tomou a decisão de deixar Santa Maria de fora do Céu Único. Nós sabemos que a Comissão Europeia não gostou particularmente desta decisão, tentou durante muito tempo influenciar para que o Estado português tivesse uma opinião diferente e, como não conseguiu, serve-se agora de um instrumento legislativo para obrigar o Estado português a incluir a Região de Informação de Voo de Santa Maria e pura e simplesmente retirar o poder de decisão ao Estado português, rasgando aquilo que é a autonomia do Estado na gestão do seu espaço aéreo. A NAV não queria fazer, o Estado não queria fazer, e, portanto, há aqui um problema de autonomia e a Comissão Europeia claramente pretende impor a sua ordem e o seu sentido em áreas em que não há mais-valia para isso. Notoriamente, a Comissão não convive bem com a intervenção dos Estados na construção do seu único e, neste pacote legislativo, ameaça mesmo afastá-los do processo de decisão em áreas sensíveis, como seja um modelo de desempenho, através da eliminação do processo de comitologia no qual os Estados tinham assento. Isto é a prova acabada que a Comissão Europeia esquece sistematicamente os princípios mais básicos dos tratados da União Europeia, entre eles o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Outro aspecto que de alguma forma está ligado também à eficiência e à autonomia da gestão de tráfego aéreo tem a ver com a utilização flexível do espaço aéreo e a coordenação civil-militar. A NAV Portugal e a Força Aérea têm desde longa data uma experiência de cooperação e Portugal pode-se dizer que tem provavelmente um dos sistemas mais avançados da Europa relativamente à gestão flexível de espaço aéreo, que significa a cedência mútua de espaço exclusivamente quando é necessário e não a sua utilização indevida. O que acontece é que num pacote de serviços centralizados e sustentado pela proposta CES2+, a Comissão pretende centralizar no aerocontrole e na gestão de rede a cedência mútua de espaços aéreos civil e militar. Isso vai fazer transferir para a alçada de terceiros aquilo que é hoje uma relação exclusivamente interna entre prestador civil e Força Aérea Portuguesa. Parece-nos a nós que é também a criação de uma camada de decisão completamente desnecessária, que só vem causar mais entropia no sistema, mas corresponde a um objetivo político do Comissário Callas, que está a impedir uma solução aceite por todas as partes envolvidas. Depois há impactos claramente económicos, alguns deles já referidos anteriormente, com a deslocalização de postos de trabalho e a perda de receitas e de exportações para Portugal. Mas também a questão de eficiência está cada vez mais a serem criadas camadas de decisão, tais como a EASA, a Agência Europeia para a Segurança Aérea. A EASA, enquanto Agência Europeia, é imiscuir-se naquilo que hoje são áreas de decisão de competência exclusiva das entidades supervisoras nacionais. E, portanto, a EASA, com o mandato da Comissão Europeia, está a tornar-se num monstro legislativo e regulador, procurando esvaziar as competências dos supervisores nacionais, no caso, o INAC, tornando-os quase como se fossem meros balcões de atendimento da EASA em cada país. Mas, curiosamente, quando diz, por um lado, que é necessário reduzir custos, coloca nas taxas que são cobradas aos operadores os custos da EASA, que estão continuamente a crescer. Há aqui, claramente, uma contradição de eficiência e de economia. Finalmente, o aspecto político. É sabido que a forma como este pacote foi construído e o seu resultado final tem não só a oposição das organizações representativas dos trabalhadores, tem a oposição dos prestadores, tem também a oposição da maior parte dos governos, como já foi demonstrado. No entanto, a Comissão Europeia persiste e teima em apresentar uma proposta com que ninguém concorda e que não acrescenta nada de novo. Curiosamente, recentemente o Comissário Callas viu uma das suas propostas, sobre o tempo de trabalho de pilotos e tripulantes de cabine, ser chumbada pelo Parlamento Europeu, também depois de ter sido avançar com uma proposta profundamente controversa e sobre a qual os pareceres científicos foram negativos. Aparentemente, a metodologia repete-se. E, portanto, há aqui uma tentativa da Comissão Europeia em impor a sua vontade a todos os restantes interlocutores e uma das coisas que nós contestamos desde logo é a metodologia. Os parceiros sociais têm andado, pelo menos desde há 3 anos, a apresentar em todos os fóruns as suas ideias e a contribuir com sugestões, mas o diálogo social tem sido para a Comissão Europeia pura e simplesmente uma cortina de fumo para cumprir calendário, porque as propostas são apresentadas, os argumentos são avançados e são meramente riscados da agenda, tal como aparentemente aconteceu com os prestadores e com os próprios governos. A Comissão Europeia pretende avançar em linha reta, sem olhar para mais nada, e isto para nós é completamente inaceitável. Finalmente, um aspecto que também é político e está relacionado com a comparação inicial com os Estados Unidos.
Pudesse terminar, Sr. Júlio.
Faltam-me 2 pontos só. A comparação com os Estados Unidos esquece, por exemplo, que nos Estados Unidos há um único prestador e que os Estados Unidos é um único país. A Europa não é um único país. A Europa é um conjunto de 28 Estados-membros que procuram partilhar determinados princípios comuns, trabalhar em políticas comuns, mas continuam a ser Estados soberanos. Em resumo, a proposta SES2+, é desnecessário para manter a construção de um espaço aéreo europeu operacionalmente mais integrado e eficiente, promove o desmantelamento compulsivo das empresas de navegação aérea, fragmentando a cadeia de segurança e trazendo sérios riscos de perdas sociais, económicas e de competências específicas nos países periféricos. Acaba por acrescentar cada vez mais camadas no sistema, com a natural incorporação de custos, opção contraditória com o objetivo da proposta, e afasta, em definitivo, da participação no processo de decisão e de gestão os Estados do seu espaço aéreo soberano.
Sr. Deputado, estamos em condições agora de iniciar um conjunto de questões à Comissão de Trabalhadores e aos sindicatos. Portanto, tenho escrito o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu quero começar por cumprimentar a delegação dos representantes dos controladores de tráfego aéreo e de todas as profissões dos vários serviços integrantes da navegação aérea e do controle de informação, comunicações, etc., das várias estruturas aqui presentes. E agradecer a exposição e a informação que nos foi transmitida agora mesmo a esta Comissão Parlamentar. E para quem não acompanhasse ou quem não conhecesse mais ou menos da situação que está em causa relativamente a este pacote SEU Único Europeu, dito SES2+, perante esta informação que as estruturas aqui trouxeram, tem a obrigação de ficar sensibilizado e alerta, eu diria mais, deve ficar alarmado perante a gravidade da situação que está colocada em cima da mesa. E, portanto, desde já penso que se pode dizer que valeu a pena o PCP ter proposto e apresentado o requerimento na Comissão Parlamentar para que esta reunião se realizasse, assim como a que vamos ter, as reuniões que vamos ter seguidamente com a administração da nave, o próprio governo, etc. E valeu a pena que a Comissão tivesse dado o acordo e o acolhimento com a aprovação unânime desta proposta que o PCP aqui trouxe para que esta matéria fosse tratada em profundidade com as entidades em causa, a começar pelos representantes dos trabalhadores, dos técnicos desta área. E, efetivamente, este é um processo político de uma gravidade alarmante, e a palavra é essa. Porque, como diz o povo, isto é gado escondido com o rabo de fora, no que diz respeito às implicações e às consequências de uma opção deste tipo, do ponto de vista da União Europeia, para o setor de transporte aéreo, inclusivamente para a segurança. Mas aquilo que está em causa, e os exemplos que agora foram aqui colocados, e as questões concretas que agora foram aqui colocadas, são de um impacto extraordinariamente grave, inclusivamente para a própria segurança e soberania nacional. E em relação aos outros Estados-membros, aos outros países europeus, cada país tem que tratar do seu interesse e do seu futuro. E cada povo, os povos da Europa, têm que zelar pelo seu futuro. Mas, ao que parece, já temos nota de haver discordância profunda e objeções profundas de Estados-membros, portanto, de governos europeus, em relação a este pacote legislativo. E é importantíssimo que se conheça, para já, a posição do Estado português nesta matéria, sendo que até agora, salvo melhor opinião, continua por responder a questão que nós entregámos, o requerimento com a pergunta escrita ao Governo sobre esta questão, quais foram os elementos e em que sentido é que o Estado português, digamos em que nome, do ponto de vista do seu reporte político, é que houve o posicionamento do Estado português no quadro, nomeadamente, do Conselho, mas com o que isso significa do ponto de vista de uma questão que para alguns pode ser uma coisa de menos importância, que é o futuro da nave. Isso para alguns poderá ser um pequeno pormenor, para nós não é. Para nós é uma questão chave, é uma questão central, é um pilar, digamos assim, de todo o funcionamento do sistema de transporte aéreo no nosso país, como é evidente. E a segurança tem que estar salvaguardada pela qualidade técnica que já tem sido até hoje sempre demonstrada e pelo pioneirismo a nível mundial, como já aqui foi dito, se alcançou do ponto de vista técnico, portanto demonstrando, como nós sempre dissemos, que não é preciso, nem foi preciso, ser o único europeu nenhum para garantir eficiência, racionalização, cooperação e articulação transfronteiriça, articulação entre aviação civil e militar, etc, etc, etc. Portanto, o que aí vem serve para pôr em causa tudo isto e não para otimizar nada disto. Agora, há aqui uma questão preocupante e esta Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas é uma informação que deve ser dada. Teve aqui uma posição e um papel útil, digamos assim, no apontar dos problemas que estão aqui colocados. Foi aprovado por unanimidade um parecer, e o seu dono, a autoria, não está aqui presente, mas de um senhor deputado do CDS, que apresentou e propôs um parecer que foi aprovado por unanimidade nesta comissão. E esta comissão aprovou, portanto, discutiu e aprovou o parecer que conclui dizendo que as iniciativas de pacote legislativo europeu, o céu único europeu seja os mais, violam o princípio da subsidiariedade. Entretanto, a Comissão de Defesa aprova um parecer que diz o contrário. A Comissão de Defesa aprova um parecer apresentado pelo Sr. Deputado do PSD que valoriza esta iniciativa política, valoriza o pacote de céu único europeu, CES2+, e dá luz verde para avançar em relação às questões do princípio da subsidiariedade e proporcionalidade. A Comissão de Assuntos Europeus, em vez de acolher a posição desta Comissão Parlamentar de Economia, vai atrás da posição da Comissão de Defesa que foi aprovada pelo PSD, CDS e PS, com o voto contra do PCP. Portanto, neste momento, a posição da Comissão de Assuntos Europeus e da Assembleia da República para esse efeito, que centraliza nos assuntos europeus esta matéria, é de parecer, digamos, favorável, simplificando a questão. Portanto, não há princípios, não há violação de princípios, não há violação de processo nesta matéria. E está aqui na minha mão o relatório final da Comissão de Assuntos Europeus, que diz que este pacote céu único europeu não viola o princípio da subsidiariedade e a Comissão prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo, etc., para aí fora. Portanto, neste momento o quadro é preocupante em sede de acompanhamento e escrutínio parlamentar na Assembleia da República em relação a esta questão. E, portanto, esta matéria tem poucos dias, porque foi há poucos dias atrás que esta posição foi tomada em termos finais na Comissão de Assuntos Europeus. Foi o mês passado, portanto foi agora em setembro. E, portanto, terminando, Sr. Presidente, eu gostava só de colocar... Terminando, Sr. Presidente, eu gostava de colocar às estruturas aqui presentes uma questão muito concreta, que é qual é o ponto de situação e como é que as estruturas, a nível nacional e europeu, estão a articular-se para o momento e a etapa deste processo, qual é a perspectiva que está colocada. nós continuamos, digamos, a confrontar e a suscitar o problema junto do Governo, mas...
Deputado Bruno Dias, tem mesmo que acabar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas levanta-se este ponto. O que é que está colocado neste momento perante a gravidade e, eu diria, o escândalo que está em cima da mesa por uma questão fundamental de soberania e de segurança para o nosso país? Muito obrigado.
Deputado Bruno Dias, não sei se está desinscritos. Deputada Ana Paula Vitorino, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores e as instituições que representam, que aqui estão presentes, e agradecer a vossa disponibilidade para nos fazer uma apresentação muito elucidativa, que aliás já era do nosso conhecimento e que merece praticamente a nossa concordância, pelo menos em termos de conteúdo, ainda que aqui e ali não em termos de forma, mas em termos de conteúdo, e dizermos que, de facto, como já foi dito, existe uma unanimidade aqui na Comissão de Economia e Obras Públicas relativamente a esta matéria. O Partido Socialista entende que não é só uma questão de violação do princípio da subsidiariedade, mas também da proporcionalidade e também de questões diretamente em termos económicos e em termos sociais, porque, aliás, como já tivemos a oportunidade de dizer, não é só uma questão de uma questão jurídica que está entre a União Europeia, os Estados-membros e a Comissão Europeia, que pressupunha que nós estaríamos só a votar contra esta proposta por questões jurídicas, mas não, é também por questões que têm a ver com a defesa dos interesses económicos e sociais de Portugal e do setor em apreço. De facto, entendemos que não há nenhuma mais-valia desta proposta relativamente àquilo que pode ser conseguido sem... Eu vou ser muito rápida, não vou gastar tanto tempo, Sr. Presidente, olha, não vou gastar tanto tempo, mas vou ser muito rápida, vou dizer só que entendemos que as violações e os perigos que vêm desta proposta são largamente superiores a qualquer vantagem que possa advir da centralização de determinadas prestações de determinados serviços. Porque, entre outras coisas, põem em causa duas coisas que para nós são muito importantes. Uma delas é a questão de segurança. Não entendemos como é que isto pode contribuir para a segurança, até pelo contrário, entendemos que pode pôr em causa alguns aspectos de segurança, porque tudo aquilo que tem a ver com segurança já estava programado antes, tem a ver com a interoperabilidade, tem a ver com a coordenação, tem a ver com a integração de sistemas e não a integração de empresas. O que está aqui em causa é a integração de empresas, e, portanto, por um lado, a questão da segurança não está não só salvaguardada, como está posta em perigo. E existe também uma outra coisa que a nós também é muito cara, que tem a ver com a questão de soberania por via da apropriação da tecnologia, da capacidade de inovação, da capacidade de desenvolvimento dos nossos quadros. Que, naturalmente, há haver uma integração e há haver um desmantelamento por parte das nossas capacidades internas, capacidades nacionais, essa capacidade de inovação tecnológica seria naturalmente transferida para o país, para os países que tivessem esse tipo de competências. Portanto, por todas as razões, não existe, não, mesmo que podia existir qualquer coisa que fosse vantajoso do ponto de vista económico ou do ponto de vista social, do ponto de vista da evolução tecnológica, mas nem isso. E, portanto, no nosso entendimento, esta proposta não deve ir para a frente e Portugal deverá continuar a votar contra esta proposta. O resto das matérias são questões que, naturalmente, os grupos parlamentares têm que se entender. E é uma questão de organização, é uma questão de coordenação aqui dentro da Assembleia da República, e que, naturalmente, que esta matéria é uma matéria muito técnica, em que o nosso parecer tem que se sobrepor a outros eventuais pareceres que existam de outras comissões, e teremos todos que tomar essa posição. Enfim, relativamente aos senhores, quero dizer-vos que concordamos com o que disseram e cá estamos nós para lutar por isso. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Ana Paula Vitorino. Dou a palavra agora ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Adriano Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos a todos os presentes. Eu queria, antes de mais, e na sequência das palavras dos seus deputados, penso que já ficou claro que existe algum consenso alargado a esta matéria e, desde logo, quanto à sua importância para o país e para a segurança de todo este tipo de transportes. Depois dizer também que partilhamos, como é óbvio, isto também é consensual, que a tutela destas matérias cabe à Comissão de Economia, portanto a Comissão de Economia terá sem dúvida que ter aqui um papel preponderante, nomeadamente na articulação com os responsáveis do Governo sobre esta temática. Depois, aproveitava para fazer referência, eu tenho aqui notas de uma audiência em que esteve presente o CITAVA, e na altura havia também uma preocupação que o Partido Comunista não refere no seu requerimento, mas é uma consequência direta, digamos que refere indiretamente. É uma preocupação relativa à Edisoft, portanto uma participada da nave, e portanto não é referida diretamente, mas acaba por referência indireta. Na altura, estávamos no final do ano de 2012, havia uma grande preocupação que citava relativamente ao número de trabalhadores, que na altura se estimava em 65, 70 trabalhadores. E, portanto, se pudéssemos também, já agora, aproveitar e se houver lugar a uma intervenção final da vossa parte, dar-nos nota, porque sabemos que tem havido algumas evoluções nessa área. E no que diz respeito à segurança do espaço aéreo, ao know-how, nomeadamente em termos da gestão no software desta matéria, a Edisoft era um instrumento que a nave tinha ao dispor e que não somente preocupava a Comissão de Trabalhadores e o Sindicato, como também nos preocupava a nós enquanto deputados, porque estava em causa um know-how acumulado de anos que era complementar das preocupações de soberania ou de segurança, era complementar porque havia ali um know-how tecnológico que permitia, através de Portugal, intervir na gestão do dia-a-dia por interpostas pessoas, neste caso pela nave, que era quem depois se servia desse software, mas era aqui um instrumento que já agora aproveitava. E quanto ao demais, dizer-lhe que não deixaremos também de ouvir com toda a preocupação o Conselho de Administração, que é a audição que se segue, e tiraremos as devidas consequências e não deixaremos que este assunto se fique pelas audições no que ele tem de mais importante, que carece que haja aqui uma sequência e, portanto, nesse sentido, partilhamos todas as preocupações anteriores. É só, muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentá-los, a vocês pessoalmente, mas também aos trabalhadores que representam e às vossas organizações. Dizer que acompanhamos muitas das preocupações que deixaram. De facto, há ao longo de muitos anos uma vontade europeia de, em diversos setores que são estratégicos para os países, de segmentar esses setores numa tentativa de favorecer as privatizações por um lado ou a acumulação em determinados grupos económicos por outro, e aqui neste matéria em concreto estamos perante uma degradação do que é até um espaço de soberania, de ação do nosso Estado enquanto um agente soberano de relacionamento internacional. Esta ideia de segmentação, no fundo o desmantelamento que vocês explicaram é uma ideia de segmentação, é de partir as empresas para tentar retirar-lhes bocados e com isso permitir a alguns que abocanhem esses bocados, é disso que estamos a falar, tende a ser mais uma visão de negócio do que uma visão de eficiência. Eu creio que ficou bem claro pela vossa apresentação que o objetivo nunca foi ter, de facto, uma melhoria na segurança, nem nunca foram valorizados os avanços que foram tidos ao longo dos últimos anos, mas sim uma tentativa de favorecer aqui um espaço económico, uma ação económica, em detrimento dos próprios países e do know-how, das competências que eles deveriam ter. É certo que esta é uma discussão, podemos dizer-lhe que de certa forma ideológica em algumas das suas vertentes, sobre aquilo que um Estado deve ou não deve ter. Agora, eu creio que ficou até bastante claro pela posição de todos que, não havendo, pelo menos aqui dito, nenhum espaço de distanciamento em defesa de Portugal e dos seus interesses nesta matéria, agora temos que passar da teoria à prática e ter ações concretas. Esta comissão é a comissão que deveria ter um tipo de relacionamento com esses assuntos privilegiados, mas de facto o que nós vimos é que mesmo no próprio funcionamento da Assembleia da República, assim tal não aconteceu. Em algo que é essencial, o parecer final da Assembleia da República sobre este pacote sai da Comissão de Assuntos Europeus e sai com uma posição diferente daquele que esta comissão teve. Podemos dizer, e eu creio que haverá sempre alguma justificação que poderão dar, de redução de responsabilidades da Comissão de Assuntos Europeus. Agora, eu acho que esse não é o espaço da responsabilidade que devemos ter enquanto Parlamento. E aí ainda temos possibilidade de ter uma ação mais concreta. Em todo caso, a posição de Portugal não termina com a ação do Parlamento por si só. Tem também um papel importante na ação, quer dos representantes portugueses nas instâncias europeias, quer do próprio Estado português, na defesa dos seus interesses. E aí deixamos aqui todo o nosso empenho em, junto dos responsáveis governamentais, também alertar para os malefícios que este pacote poderá ter. Eu compreendo que, do vosso ponto de vista, como tem de ser, está em causa a defesa dos postos de trabalho. Mas está também em causa, e eu creio que isso também dá uma nobreza à vossa posição, a defesa de uma visão estratégica para o setor. Eu acho que essa visão estratégica deve ser também realçada pelos governantes e, da nossa parte, estaremos também empenhados para que essa sensibilização resulte em ações concretas e posições dos Estados que batam o pé à Comissão Europeia, porque, de facto, sem essa ação em concreto, a Comissão Europeia fará o que quiser e depois estamos sempre confrontados com aquelas situações em que já não há nada a fazer. Ora, agora que ainda há alguma coisa a fazer, é tempo de termos ações para proteger os interesses portugueses. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não temos o grupo parlamentar do CDS, portanto terminamos a ronda. Temos agora um espaço de 15 minutos para que os representantes dos trabalhadores possam responder às questões que foram colocadas e, portanto, dava liberdade para poderem responder. Sr. Carlos Felizardo, faz favor.
Obrigado pela vossa posição. Penso que é unânime na defesa de que este pacote, na realidade, não é aplicável e considero que é importante, porque penso que com isto foram várias as opiniões, no sentido de haver uma coordenação da parte dos partidos políticos, a nível político, no sentido de que esta nossa posição possa vir a ter reflexos nas futuras reuniões que vão existir, quer a nível do Conselho da Europa, quer a nível do próprio Parlamento Europeu, esperemos nós. Eu gostaria de chamar a atenção e reforçar uma questão simples que, no fundamento, num documento aprovado em junho deste ano, em Estrasburgo, a Comissão que fundamenta o pacote do S2 deste pacote, a Comissão afirma textualmente, como suporte dos seus objetivos, eu depois deixo-vos este documento por escrito, mas entretanto vou referi-lo, diz concretamente o seguinte, é que o céu único, o pacote céu único que vem desde 2004, e isto é uma questão fundamental, este pacote não é uma continuidade do pacote céu único 2. O céu único que existiu e que foi aprovado pelos países e tem vindo a ser implementado, não tem nada a ver com este pacote. Este pacote inverte substancialmente o princípio do céu único e da construção do céu único, que era um princípio cooperativo entre países e que deu resultados. É a própria Comissão que o suporta. É a própria Comissão que o afirma. No documento 408, aprovado em Estrasburgo em julho, que é o documento final dessa reunião, que fundamenta a apresentação dos três regulamentos que constituem o pacote S2+, a Comissão afirma, textualmente, no parágrafo 3.1, diz textualmente que o problema existe neste momento no céu único é que os países vetam medidas na defesa, porque estão mais preocupados em defender a sua própria sustentabilidade económica e a sua própria sustentabilidade dos seus prestadores de serviços. E por isso vetam medidas que vão mais longe, porque são contra os interesses do próprio país. E é esta detecção que a Comissão justifica para que seja alterado e apresente um pacote, nomeadamente esse da centralização, que é o documento, o Regulamento 390. O Regulamento 390 é a afirmação da nova estrutura de gestão do céu único, que destrói a cooperação e passa a impor aos países, sem poder de veto, retira-lhes o poder de veto, para defenderem as suas próprias economias ou os seus próprios prestadores de serviços. Eu depois distribuímos este documento. Em relação à Edisoft, que perguntou há pouco, eu só quero chamar a atenção para o seguinte: a Edisoft, na realidade, constituiu o bloco inicial, depois teve evoluções, e muitos dos trabalhadores da Edisoft, alguns deles, foram constituir uma direção que é hoje interna da própria nave, a chamada DSTI, a Direção de Sistemas, que permite que hoje, e se trabalhe em cooperação, alguns dos trabalhadores foram incorporados na nave, e entretanto permite que hoje o sistema operativo que rege o nosso espaço aéreo, nomeadamente a informação radar, toda do nosso espaço aéreo, e as funcionalidades, em nomeadamente medidas de segurança, de avisos prévios de perigos, etc., foram desenvolvidos pela Casa. Foram desenvolvidos em conjunto e são hoje desenvolvidos pela própria direção, essa tal DSTI que existia na altura, hoje tem outro nome, dentro da empresa, por estruturações internas, mas não é essa a questão fundamental, é que o bloco e as pessoas já lá estão, utilizam esse sistema. Com a centralização disto, há uma palavra que provavelmente vocês não vos diz muito, porque é muito técnica, que é o ARTAS, é o sistema de radar que controla todo o espaço aéreo e a base sustentável, e que a Europa quer centralizar. Isso significa, como aconteceu com a EAD, que é o sistema de comunicações entre os aeroportos e nos planos de voo para todos os aviões poderem gerir, e que Portugal, neste momento, que anteriormente fazia esse serviço por si, neste momento paga à EAD a utilização do serviço. Essa é a diferença. Esses foram exemplos dados, nomeadamente, para a Comissão, e esse é o caminho que a Comissão quer ter. É centralizar este grosso de serviços, impedindo-nos, na prática, de manter, nomeadamente, todo o nosso sistema. E note-se, há novidades, há inovações permanentes a serem introduzidas, técnicas, que se a gente não tiver o controle desses sistemas, como temos hoje, através desses técnicos, nós não conseguimos implementar e vamos ter que pagar a alguém. E isso hoje é feito por nós. Estas são mudanças concretas, específicas. Já agora, chamando a atenção para um pequeno pormenor, no acordo que nós temos com a Espanha para a criação do bloco funcional, e note-se, acordámos, estamos nele, a trabalhar com a Espanha. Não é por causa disto que vamos alterar essa nossa posição. Estamos a trabalhar nesse sentido. Mas, na altura, Portugal, por dúvidas devido à concessão do espaço aéreo de Santa Maria, que é uma concessão ICAO que Portugal gere, espaço aéreo internacional, Portugal salvaguardou uma posição para 2014. Com a aprovação deste pacote, a Comissão impõe a introdução de Santa Maria e retira a Portugal essa possibilidade, porque de imediato a área NATS fica incluída. E isso chama-se área NATS. E é a própria Comissão que o decide. Aí, o problema, por isso, essencial, não é só uma questão de subsidiariedade, é uma questão de alteração substancial, retirando aos países a capacidade de porque terão efeitos negativos nos seus próprios orçamentos e nos orçamentos dos seus prestadores de serviços, os países hoje vetam algumas medidas, algumas metas, alguns prazos. A Comissão quer ter, através do documento 390, que é esse da centralização, quer ter total poder de decisão de políticas, metas, definição absoluta. Isto chega a um ponto, meus senhores, que chega a isto. Quer ter o poder de decidir se durante a noite de hoje quantos setores trabalharão no ATC de Lisboa, no controle de espaço aéreo de Lisboa. Chega a este ponto. Se nós, quem conhece a matéria, sabe que isto vai aqui. Se decidirem, que podem decidir e dizer não, não, hoje como gestão, o poder de decisão é deles, é dessa comissão, que são nomeados pela própria comissão. Pessoas nomeadas pela própria comissão, por eles próprios. Claro que tem um argumento, quer dizer, serão imparciais. Mas hoje nós fazemos isso com Espanha, sem problemas nenhums, e dividimos o espaço aéreo. Não precisamos que venha alguém cá dizer como é que a gente deve gerir o nosso espaço aéreo. Eu penso, não sei se houve algum ponto que ficou aqui em aberto, penso que não. Passo aqui ao Nuno.
Penso que ficou aqui uma pergunta do Sr. Deputado Bruno Dias, que tinha questionado o que é que as organizações profissionais pretendem fazer perante este cenário. Penso que foi a sua intervenção terminou assim. Eu penso que os próximos dois meses vão ser, de alguma forma, decisivos, porque, como disse o meu colega Carlos Felizardo, há no dia 10, portanto, já depois da manhã, uma reunião de Conselho de Ministros de Transportes, penso que no Luxemburgo, onde este assunto vai ser apresentado pelo Comissário Sim Calas. E, entretanto, há depois um conjunto de reuniões no final de outubro e no final de dezembro, onde os Estados vão ter que se pronunciar se rejeitam, contestam, ou se esta proposta volta à Comissão. E, portanto, as organizações profissionais, neste momento, estão, diria, vigilantes. Estão a tentar perceber qual é o posicionamento dos Estados, das empresas também, até porque a Comissão conseguiu algo que é inédito, que foi construir uma proposta que vai contra os Estados, contra as empresas e no último, contra os profissionais. E, portanto, as organizações estão vigilantes à espera de acompanhar o que vai acontecer a seguir. Portanto, eu penso que os dois meses que agora temos pela frente serão decisivos, até para saber como é que as organizações profissionais vão colocar e pressionar para que este pacote não seja aprovado.
No seguimento do que ele acabou de dizer, e só para completar a informação, no próximo dia 14 vai haver uma manifestação perante o Parlamento Europeu em Bruxelas, promovido pela ETF, onde vão estar presentes também todos estes nossos colegas, e comitiva de Portugal, onde poderemos vir a ter, e já temos a confirmação de alguns grupos parlamentares que reunirão connosco em Bruxelas. Nesse sentido, a Federação Internacional dos Transportes está a dar o apoio também e também aprovou a oposição a este pacote do S2+. Já agora, só para referenciar uma questão que para nós também nos diz alguma coisa e penso que para os senhores também poderá dizer, que passou há bocadinho, é que aquilo que a Comissão considera que se chama de serviços de apoio, tirando o controle de tráfego aéreo, considera todos os outros como serviços de apoio. Nesses serviços de apoio, ou subsidiários, ou como quiserem, constitui nomeadamente a formação. Eu quero chamar a atenção que neste momento o Centro de Formação da NAVE fornece serviços e presta uma cooperação de consultadoria e de prestação e formação de pessoal, quer para controle, quer para comunicações, quer para as várias carreiras, nomeadamente técnicos, engenharias, etc., para os PALOPs. Trabalhamos com Angola, trabalhamos com São Tomé e Príncipe, trabalhamos com Cabo Verde, estamos neste momento a formar vários controladores para Cabo Verde, já formámos vários para Moçambique, já formámos pessoas dentro dos serviços de planificação para fazer AIPs, o chamado AIP, que é o documento básico de um país, etc. Trabalhamos com a China, vamos ter nos próximos dois meses três cursos seguidos para a China, já fizemos vários, a nível quer de supervisão, quer de formação de supervisores, quer para controle, quer para comunicações. Temos neste momento contactos no sentido, já tivemos vários contactos, no sentido de trabalharmos, neste momento está a decorrer neste momento em Santa Maria, um curso, por exemplo, para Bodo. Bodo é um centro oceânico da Noruega, que está neste momento em formação em Santa Maria, porque o nosso sistema de controle de tráfego aéreo de Santa Maria Oceânico é dos mais evoluídos do mundo, em termos de tecnologias, e por isso toda esta formação é considerada como subsidiária. Ora, a nave integra isto, e digo-vos, meus senhores, se nos retiram ou passam para alguém de fora, passam a ter uma situação que é não capacidade da própria empresa de ganhar sinergias internas. Porque nós fazemos cursos, quer para Portugal, quer para o estrangeiro, em conjunto. Nós ganhamos sinergias com isto, rentabilizamos a situação e é a própria empresa que o faz. Se nos retiram estas situações, é um daqueles aspectos que são absolutamente gritantes e passamos a pagar a quem? Aos institutos franceses, aos institutos ingleses, aos institutos alemães de formação, para depois irmos buscar os nossos técnicos? Esta é que é a questão. E estas questões têm que ser postas claramente em cima da mesa. É isto que está em jogo. É que está em jogo é que se o Portugal tem a mania, ou os países têm a mania de vetar as posições extremistas de algumas propostas que entraram no Comitê do Céu Único sobre objetivos do Céu Único. Porquê? Porque os países salvaguardaram os seus próprios budgets, salvaguardaram os seus próprios orçamentos, salvaguardaram-se para não ter que ser eles a pagar. E é isso que a Comissão quer acabar, dilo textualmente. E são estas questões que estão em jogo. Neste momento, com este pacote, é permitido, nomeadamente, a que alguns ANSPs mais fortes possam ir buscar financiamento para adquirir participações nos outros ou adquirir setores. E isso, Portugal é pequeno nesse aspecto. A nave é um baluarte que conseguiu resistir e tem uma forte posição no espaço aéreo europeu e do Atlântico Norte, que neste momento, com uma situação destas, iremos perder totalmente.
Ok, obrigado. Terminamos esta audição. E, portanto, agora, senhores deputados, temos a seguir o Conselho de Administração para continuarmos, que está às 16h30. Se, porventura, o Conselho de Administração chegar antes, podíamos ganhar algum tempo. Agradeço aos representantes sindicais e da Comissão de Trabalhadores a exposição que nos fizeram e os esclarecimentos que nos prestaram. Tomaremos a Comissão boa nota disso e até uma próxima oportunidade. Já o Conselho de Administração, se pudéssemos, acho que já cá estão.